A gente vai agora até o município vizinho, o município de Pedras Grandes, conversar com o prefeito Agnaldo Felipe. Por lá tem mais uma atração na cena turística do município, uma réplica em tamanho original do 14 Bis, o primeiro avião lá do Santos Dumont. O prefeito está na linha para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez por aqui, tudo bem?
Ah, bom dia. Eu que agradeço aí sempre a oportunidade, né? Cumprimentar aí os ouvintes também. É da Rádio Cruz de Malta.
Prefeito, vamos lá, da onde surgiu essa ideia?
Olha, nós homenageamos já vários setores aqui que, vamos dizer, compõem a economia do nosso município, compuseram, na verdade, né, como é o caso do tropeirismo, aquele fogão Tremp que instalamos aí na entrada da nossa cidade, na divisa com Orleans, também o modal ferroviário, com essa locomotiva colocada aqui no centro, e a Torre de Pisa, que vai simbolizar, que simboliza aí essa ligação que Pedras Grandes tem com a Itália, e agora o 14 Bis, porque criamos um parque aí, estamos construindo um parque educacional aeroespacial atrás da Casa dos Arcos, que também foi adquirida por nós logo no início da administração. Uma casa antiga construída pela Rede Ferroviária Federal, e atrás, então, um terreno com 6 hectares, nós estamos construindo aí um parque aeroespacial e resolvemos homenagear, então, claro, o pai, né, de tudo isso, que é o Santos Dumont. E construímos, então, em tamanho real, né, uma peça, o primeiro avião, o 14 Bis, com 12 metros de largura, com 9 metros de comprimento. Já está chamando muita atenção aí de todo mundo que passa aqui pela SC-390.
O que se trata exatamente, prefeito, esse parque aeroespacial?
Olha, a gente resolveu dar o nome de Aldo Vieira da Rosa porque, coincidentemente, pesquisando aí a nossa equipe, o Júlio Cancelheiro, nosso secretário de turismo, o irmão dele, que é pesquisador, cientista lá do Instituto de Pesquisa Espacial, acabou encontrando alguma relação do Aldo Vieira da Rosa, que é o pai da navegação aérea e patrono do INPE, e que ele tem a família, o pai e a mãe, que acabaram se casando aqui na igreja de Pedras Grandes. Seu filho mais velho acabou nascendo aqui em Pedras Grandes e foi também prefeito interventor em 1964 lá em Florianópolis. Então tem uma ligação com Pedras Grandes, porque nós tínhamos esse objetivo de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui é que destaca a cidade, tem um objetivo inicial, que é a parte educacional. É uma espécie de sala de aula nessa área histórica a céu aberto. Então, o objetivo do parque é esse aí. Nós vamos trazer para cá também uma réplica de um satélite, vamos trazer também o relógio do sol, o varal de planetas. Tem uma série de equipamentos que a gente quer. Então, além de um veículo lançador de satélite, que é uma estrutura que vai suportar os cabos dessa tirolesa, que até o final do ano a gente quer deixar instalada aqui nessa montanha, que vai partir dessa montanha rochosa que nós temos na entrada da cidade e vai aterrissar atrás da Casa dos Arcos. Então, tem esse objetivo. Utilizamos muito os materiais reciclados, tanto o aço que a gente ganhou da reforma da Ponte Ercílio Luz, quanto placas, essas placas descartadas pelo DENIT, placas de trânsito, que a gente trouxe para Pedras Grandes em grande quantidade também, foram mais de 1.000 unidades doadas pelo governo para Pedras Grandes, e a gente se utiliza, né? É baixo orçamento e bastante criatividade, bastante economia, para poder fazer, então, esses monumentos aí que acabam por destacar bastante Pedras Grandes.
Muito legal. O avião já está à disposição da população?
Já está à disposição. Ontem nós aplicamos ele num pedestal, que também é uma estrutura que veio lá que ancorou lá os andames da reforma da Ponte Ercílio Luz, e ele ainda não está iluminado, mas já colocado lá. Quem passa na SC-390 dificilmente não percebe, né, ele ali já instalado.
Mas o pessoal pode parar, bater foto, ou tem que ver de longe?
Não, pode parar, pode bater foto, pode ir embaixo dele. A gente vai fazer aquela escada também desenvolvida pelo Santos Dumont, aquela que o Santos Dumont dizia, né, que a gente sempre tem que subir a escada com o pé direito, né? Então, essa escada, essa bipartida desenvolvida por ele também vai ser colocada e a pessoa vai poder acessar uma pequena plataforma, 3 metros de altura ali praticamente, para poder bater a foto ao lado, então, de um boneco que representa o Santos Dumont.
E todas essas atrações, prefeito, que você falou que vão compor o Parque Aeroespacial, vão estar disponíveis ainda esse ano?
Olha, não acredito que todas elas vão estar disponíveis esse ano, né? O projeto ainda está sendo feito, mas à medida que a gente pode, a nossa equipe metalmecânica da prefeitura, eu procuro passar a tarefa, né? E como isso se torna muito mais barato para o município, a gente vai desenvolvendo. Agora, nós assumimos um outro compromisso que eu reputo muito importante, lancei o desafio, que é a construção com o aço da ponte Ercílio Luz, de uma espécie de mini ponte Ercílio Luz. É uma ponte pense, uma ponte de arame, que nós temos aqui próximo à prefeitura, que essa ponte já está numa condição muito precária, porque é construída com madeira. Então, ao lado, nós vamos construir, com os materiais da ponte Ercílio Luz, a gente vai fazer uma espécie de uma réplica dela. Então, as bases, como são coisas que se você for licitar e contratar empresas privadas, vai sair muito caro e aí o município não tem condições de fazer, essa estrutura vai ser feita pela nossa equipe da prefeitura. É o nosso próximo projeto agora.
Uma outra coisa que chamou bastante atenção, prefeito, a gente quer saber a quantas anda, que é a réplica da Torre de Pisa. Qual é a situação de momento?
Olha, nós estamos terminando a parte da base, que é a mais complicada. Realmente, a gente teve já 2 processos licitatórios envolvendo essa obra, e é um desafio muito grande, porque o prédio ele será inclinado depois de pronto. Nós temos a possibilidade agora de trazer peças prontas de uma parceria que a gente está tentando fazer com a VEG aí, com materiais descartados lá no estado do Rio Grande do Sul, mas ainda não é algo ainda que não está do ponto de vista da engenharia e também da VEG e da CSN certo, mas tem um outro processo licitatório que está sendo que está correndo aí, porque vamos usar formas deslizantes então para fazer a parte central, a parte do tubo. A cenografia, a parte externa, vamos dizer, os itens decorativos serão feitos com essa fibra de vidro, né? Então eu acredito que a gente ainda leva um tempo, né, para poder deixar esse monumento erguido, mas muito importante, porque ele será o primeiro museu digital interativo da colonização italiana e também vai abrigar no seu espaço, como ele é educacional, uma escola de língua italiana também.
Vai ter quantos andares?
São 7 andares, 30 metros de altura, um elevador central e 8 metros de diâmetro.
E o senhor imagina que essa obra vai estar pronta quando?
Eu acredito que até o final do ano. Ainda tenho esperança, né, de até o final do ano que nós possamos entregar esse monumento aí, não só a Pedras Grandes, mas para toda a região, porque a Zambuja é uma espécie de porta de entrada aí da rota da imigração italiana, que é produto que já formalizado, que nós apresentamos em 2022 na feira internacional turística de Milão.
E prefeito, vocês também estão se preparando aí em Pedras Grandes para colocar também, que era uma ideia que o senhor tinha, né, a questão da locomotiva, fazer que ela se movimente, né, por um espaço curto, mas que ela tenha um movimento também, né, para atrair ainda mais a atenção dos turistas, né?
Sabe que a prefeita aí de Lauro Miller, minha amiga Sayonara, disse que a única que tem o apito é a de Lauro Miller, né? Mas a nossa, então, ela vai circular realmente por aquele determinado trecho ali entre a sua garagem e a frente da estação, né, da primeira estação desse tronco ferroviário aí, ela vai circular. Nós já compramos o equipamento e ainda não fizemos a instalação desse equipamento hidráulico que vai movimentar então a locomotiva, porque esse barulho característico vai ser feito com as caixas de som, né, a fumaça com gelo seco, mas vai ficar realmente vai chamar muita atenção também, porque é um monumento então que não será um monumento estático, né? As pessoas vão poder fazer ali uma pequena viagem com essa locomotiva por 40, 50 metros. Eu acredito que mais uns 50, 60 dias aí a gente vai estar com esse equipamento instalado ali também.
Aproveitando até esse assunto da locomotiva, prefeito, vocês trouxeram ela antes do que o município de Lauro Miller, e no momento de todo esse processo, até foi uma polêmica aqui no município, gente concordando, gente discordando, enfim, posições divergentes. Hoje ainda a locomotiva chama bastante atenção. O que, que o senhor percebe aí da atração turística da locomotiva no município de Pedras Grandes?
Olha, impressionante a quantidade de pessoas que param em Pedras Grandes todo dia para bater foto dessa locomotiva. Final de semana, então, é um formigueiro aqui, é muita gente, né? Então, tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa agora com o 14 Bis, foi com os girassóis, mas de forma assim mais permanente, né, mais recorrente, digamos assim, é a locomotiva. É uma decisão acertada da prefeita Sayonara, né, primeiro porque nós estamos no meio do caminho do primeiro tronco ferroviário, né, o começo é em Bituba, metade desse caminho aqui é Pedras Grandes, e o final, então, dessa história, né, desse modal importante que é o ferroviário, é Lauro Miller. Então, a decisão acertada de colocar essa locomotiva, claro, a gente precisa saber, né, que tem que desenvolver políticas periféricas para poder explorar cada vez mais, né, fazer com que isso gire economicamente a favor do município de Lauro Miller, do município de Pedras Grandes, esse monumento.
Legal, prefeito, para a gente encerrar, final de semana tem festa aí no município.
Festa, uma festa importante, então, que marca aí dia 28 de abril, que é domingo, a chegada do imigrante italiano lá em 1877 para a primeira colônia de imigrantes, que é aqui, então, que é a Zambuja. Então, Pedras Grandes está aí esperando todas as famílias da região, né? Fica aí o convite. Nós teremos uma vasta programação. Amanhã, sexta-feira, o Rinaldo Viana, esse tenor paulista, vai fazer um show, uma espécie de cover, um tributo ao cantor Elvis Presley aqui no Clube 12 de Outubro, e a festa em si começa no sábado, então, com muitas atrações, vasta gastronomia, Tombo da Polenta, a apresentação do grupo Matusa. O Rinaldo também vai fazer um show lírico e música italiana no sábado à noite. Então, o comércio todo do município está presente lá, a feira dos produtos coloniais, a nossa realeza, né, que são seis meninas muito bonitas aqui da cidade, que estão representando aí estão formando essa corte. Então, uma festa bonita. Vamos ter aí o Gera Fornaza também vai se apresentar, os artistas locais, né, o Quarteto de Itália, Irmãos Fratelli. Nós temos uma vasta programação, inclusive envolvendo toda a nossa equipe da Secretaria, as crianças da nossa rede escolar, uma apresentação cultural também na área da dança, enfim, tem muitas opções, muitas atrações, e a gente, então, deixa o convite aí para que a região prestigie, venha para Pedras Grandes agora nesse final de semana.
As atrações são gratuitas ou tem algum custo?
Todas elas gratuitas, não vamos cobrar absolutamente nada de ninguém, né? Vamos ter o Tombo da Polenta também, que é uma opção que a pessoa tem de se alimentar também sem custo. A polenta ela pode servir até 800 pessoas, mas temos ali também, claro, aí a opção gastronômica de Pedras Grandes, que vai estar presente ali. Muito vinho Goethe, né, e produtos coloniais.
Muito bem, prefeito. Obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez, e o espaço permanece aberto. Um bom dia.
Tá, bom dia, muito obrigado. Um abraço a todos vocês e venham para o Pedras Grandes, né?